voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, bom dia. Vai ter ou não vai ter mudança no governo Lula? Eu soube que já estão conversando até com o Pacheco.
Rapaz, conversando com todo mundo, aquela movimentação que eu falava para você ontem, as movimentações, né? Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jauá Pereira, bom dia, James e todos que acompanham aqui o Central Manhã. Mudança aí é uma resposta que vai dar para nós daqui a uns dias, quem sabe, né? O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, quem foi conversar com os jornalistas, né? No Palácio do Planalto, estava até muita gente, né? Porque o presidente Lula havia dito na semana passada que nós não iríamos mais conversar com interlocutores, com pessoas próximas, com ministros, não, era com ele direto. Então, ontem ficou todo mundo esperando, quem sabe o presidente vai falar conosco hoje de novo. E, na verdade, não foi o que aconteceu. Veio aí novamente o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Esse está pendurado. De acordo com o que nós apuramos nos bastidores, o Alexandre Padilha está cotado realmente para ir para o Ministério da Saúde, né? Mas que vai ter uma conversa aí, porque é um pedido do Centrão, um pedido de partidos aqui da Câmara dos Deputados, e quem pode assumir esse posto lá do Alexandre Padilha, né, que é uma pessoa, como é que dá o nome lá? Me lembra aí, Jauber, você que lembra que é uma memória da pessoa não grata, né? É pessoa não grata aqui no Congresso Nacional, aquela pessoa que não é bem-vinda, né? Então, o Alexandre Padilha, ele é essa pessoa não grata aqui no Congresso Nacional. E aí os partidos não querem mais Alexandre Padilha no Ministério de Relações Institucionais, querem que esse cargo fique com um dos partidos aqui do centro. O MDB está de olho nessa vaga e cotado para ir para lá é o deputado Esnaldo Bulhões. Agora é o seguinte, só que o PT, os partidos do governo, não querem abrir mão. Aí estão avaliando aqui a ida para lá do José Guimarães, que hoje ocupa o cargo de líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, deve ter mudança também nesse posto. O Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado Federal, né, que também deve ter mudança lá, então tem que ter uma mudança nessa articulação política, né? Mas o Alexandre Padilha ontem falou que não conversou com o presidente sobre isso, que o presidente ainda não conversou sobre essa reforma administrativa, mas os bastidores falam é que realmente anda assim. E o Rodrigo Pacheco, que acabou de deixar a presidência do Senado Federal, parece que vai assumir uma vaga lá no Palácio do Planalto, vai auxiliar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos acompanhar o que disse aí, desconversando o ministro Alexandre Padilha.
Primeiro, o presidente nunca falou conosco sobre reforma ministerial. Então, o que o presidente falou, inclusive, na reunião dos ministros, publicamente, isso é público, que passada a eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado, ele ia se reunir com os presidentes de partidos, ministros, líderes de cada um dos partidos, para discutir sobre o governo, avaliar junto com eles como é que está a atuação de cada um dos ministros, discutir os próximos 2 anos, as prioridades de entrega nesse ano de 2025, acelerar as entregas, disputar melhor as entregas de 2025, e conversar também sobre os próximos 2 anos até 2026. Se isso significa mudança de ministro ou não, é só essa conversa, esse diálogo que vai ter. Tanto o presidente Hugo Mota quanto o presidente Davi Alcolumbre têm influência nos seus partidos, já foram líderes dos seus partidos, hoje presidem as casas. Eu acho que, sem dúvida alguma, a postura deles é muito mais como presidente das casas, não mais como líder partidário, mas certamente, junto às lideranças dos seus partidos, eles, junto aos ministros dos seus partidos, eles têm diálogo permanente, podem participar desse diálogo.
Conversa, Padilha, falou sim.
Falou. Então, Humberto, e aí é o pedido, Humberto, porque assim, tem dois pontos em que, de acordo com o que nós apuramos, Humberto, que estão sendo pedidos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, aquela questão para resolver as questões das emendas parlamentares junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ontem, o ministro Flávio Dino já convocou uma audiência, que será no dia 27 de fevereiro, com o Congresso Nacional, né, com os presidentes, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, e representante do governo, para aí chegar aí a um acordo, né, conversarem lá sobre essa transparência dos recursos das emendas parlamentares. Bom, já foi dado um passo. O outro pedido é que melhore essa relação entre Congresso e Palácio do Planalto. O ministro Alexandre Padilha, vamos lá, com o ex-presidente da Câmara aqui dos Deputados, você viu que já foi chamado de incompetente e tudo mais, houve confusão. Não querem mais, os congressistas não querem Alexandre Padilha no Ministério de Relações Institucionais. Então, há esse pedido. Então, e o presidente tem que se mexer, porque daqui a pouco, meio-dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem aqui entregar um documento trazendo aqui as 25 propostas prioritárias do governo, consideradas prioridades. Reforma, entre elas, a reforma da Previdência dos militares, né? Os projetos que aí, supersalários, que já tem confusão também, supersalários, e ontem o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, já se pronunciou, disse que é contra, porque supersalários e tal, vai atingir trabalho e produção dos juízes no Brasil, né? Então já vai ter confusão. Outro projeto, entre eles, projetos aqui dentro da prioridade do governo, são a regulação das mídias sociais, redes sociais, as big techs chamadas aí, a regulação disso. Então, são 25. Logo mais meio-dia, esse documento, né, com as prioridades, será entregue aqui no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. E aí, como é que vai discutir essas prioridades do governo se não tiver uma boa relação com o Palácio do Planalto? Tem que atender de alguma forma, Humberto Fernandes e Jabá Pereira.
Bota a gente mais simpática aí, né? Obrigado, Nildo Costa. Nós vamos permanecer em Brasília. E eu pergunto agora para o Adilson Souza, o que o Lula pretende fazer para baratear os preços dos alimentos? Adilson Souza, bom dia.
Olá, bom dia, Humberto. Está ouvindo bem aí o nosso sinal tranquilamente?
Perfeitamente.
Então é isso, Humberto. Olha, o presidente Lula está fazendo uma ampla discussão para fazer com que o preço dos alimentos possam vir a baixar cada vez mais. Há uma crise aí do café, porque os homens do agro, né, os empresários, eles guardam o café para justamente fazer subir, elevar os preços, e aí tem também muita complicação. Mas a política de baixar os preços é prioridade no governo do presidente Lula. Inclusive, ontem houve o encontro nacional do PNAE, o Programa Nacional de Merenda Escolar, né, de Alimentação Escolar. Esse encontro vai discutir muitas prioridades, informações importantes saíram de lá ontem. Inclusive, o presidente Lula informou que decretou já a diminuição dos alimentos processados dentro da alimentação escolar, que era de mais de 20%, baixou para 15%. O que ele quer dizer com isso? Que está sendo permitido o acesso de mais alimentos saudáveis, que vindo das plantações, das comunidades. Então, os municípios, em especial, têm que comprar alimentação direto do trabalhador, do produtor, lá na sua cidade. Então, por isso, há uma grande possibilidade também de elevar a economia e gerar emprego e renda entre esses trabalhadores. Esse é um dos principais objetivos do governo, e isso também vai forçar a baixar o preço dos produtos que circulam também nas cidades. Já com relação ao preço de produtos do alimento, vai chegar também à indústria por causa de um plano que está sendo articulado e será apresentado logo ainda esta semana lá no Congresso Nacional. Muitos assuntos deverão estar sendo discutidos, até porque ainda não se retornou à normalidade os trabalhos no Legislativo. Só está previsto para o dia 10 o retorno de todas as atividades, reuniões de comissões e do plenário. Está havendo, por enquanto, apenas as reuniões extraordinárias. Ontem, por volta de 10 horas, encerrou mais uma reunião extraordinária e teve muito bate-boca, né? Muitos deputados pedindo a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não foi julgado, pedindo a anistia das pessoas que atentaram os três poderes no 8 de janeiro. E esse projeto também já criou grande burburinho lá dentro do Congresso. Um outro projeto que também mexeu com a oposição foi a questão do imposto de renda, né? Onde a oposição está preparando um documento proibindo as pessoas de terem o direito de não declarar se impor renda quem ganha até 5 mil reais. Eles querem que as pessoas que ganham até 5 mil reais venham pagar imposto. E o deputado Janones, que é de Minas Gerais, ele disse que não vai permitir isso, está entrando com um projeto hoje, anunciou nas redes sociais dele que a oposição está querendo que o povo pague mais imposto. Então, se houver esse impedimento, o povo vai ser beneficiado, porque precisa, sim, dar esse direito de isenção de imposto de renda para os trabalhadores que ganham até 5 mil reais. Uma outra informação aqui também do Congresso que a gente tem é sobre a questão da lei da ficha limpa. O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, ele entrou com um projeto pedindo que seja modificado a lei da ficha limpa, aquela que o juiz maranhense Marlon Reis conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas, um projeto popular, de iniciativa popular, chegou ao Congresso há mais de 10 anos e permitiu a inelegibilidade de pessoas que façam corrupção dentro da política. Então, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível há 8 anos, essa é a principal argumentação do Bibo Nunes, dizendo que 8 anos é muito, não compensa, então tem que ser só 2 anos. Ele está pedindo que baixe o preço. Olha só, Humberto, essa é uma questão, uma discussão que vai render muito. Ele quer que quem faça algum tipo de corrupção seja processado, somente que seja processado somente na justiça comum e na justiça eleitoral, que ele apenas tenha 2 anos. Mas o argumento dele é de que o próprio presidente Jair Bolsonaro seja beneficiado com essa mudança. É um projeto que vai ter muita confusão também e está em discussão aqui no Congresso. O juiz Marlon Reis, inclusive, já se pronunciou, disse que ia ser um atentado a esse projeto de ficha limpa que foi tão debatido e de iniciativa popular que a população aprovou, né? Você sabe dessa história. O juiz Marlon Reis é maranhense e conseguiu esse feito, viu, Humberto?
Pois é. Adilson, infelizmente nosso tempo se esgotou, porque esse é um assunto que eu quero repercutir mais e no programa de amanhã, e você pode também deixar o seu comentário aqui no Central de Notícias Brasil no YouTube, que eu quero a sua opinião. Nós temos aqui diversos comentários e aí geralmente a gente vai se balizando aqui.
Amanhã a gente vai trazer, inclusive, ontem. Estou entrando em contato com o juiz Marlon Reis. Uhum. Para que a gente possa trazer uma fala dele amanhã e a gente poder abrir essa discussão. De Brasília, Adilson Souza para o Central Amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. 2 anos seria o suficiente para lavar a ficha, para ela ficar limpa de novo? Já ficando suja. Olha, Jesus, só. Obrigado, então, a todo mundo. Mas eu queria só dar essa notícia aqui rapidamente. Teve aquela polêmica sobre a eleição da Assembleia Legislativa, em que o deputado estadual Otelino Neto entrou com uma ação através do Solidariedade no Supremo Tribunal Federal para permitir que o que seja levado em consideração seja a pessoa que tenha mais experiência na gestão, tem mais mandatos, e não o mais idoso. Só que a regra da Assembleia Legislativa do Maranhão e de vários outros parlamentos é que a pessoa com mais idade é quem permanece no caso de empate. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gunner Branco, deu parecer contrário ao pedido formulado pelo Solidariedade do deputado estadual Otelino Neto. E com isso, a presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Valle, permanece presidente do Parlamento Estadual.
Todo mundo sabia que não ia dar em nada, que o Otelino estaria lavando gelo. Você conhece essa expressão?
Exato. Não ia dar em nada. Contra as próprias regras, não dá certo. Nada.
Perda de tempo.
Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Abraão Estrela diz: olha, espero que a geração de empregos continue crescente no estado do Maranhão e também na área de educação. Abraço ao pessoal da Arco-Íris FM, ao Ranier Carvalho, ao pessoal da Terra Verde, aí pensar melhor no estado do Maranhão. Pessoal da TV Radial também aqui, obrigado aqui, muito boa a parceria com a Central de Notícias Brasil. Pessoal do Mundo Nerd deixou aqui também um recado, diz: olha, acompanhando aqui o jornal bem informado do Brasil e sobre o aumento do preço dos combustíveis, lembra que são 10 centavos, é o aumento, mas esqueceram que o posto tem que tirar o lucro deles.
Mas já tiram.
Eu, quando empresário, aumentava 10 centavos na produção, eu tenho que rearticular as despesas e colocar para o consumidor final. Acredito que o aumento dos postos não são abusivos. Professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, o seu Benedito Rocha, todo mundo, obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado,
boa tchau. Quarta-feira a todos e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Reajuste salarial de professor do estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.485 promoções nessas instituições. Reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do Carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.